Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, a nossa pauta é escutativa e o nosso convidado é o educador executivo Vanderlei de Brito, que já esteve aqui conosco falando sobre comunicação oral. Brito, seja muito bem-vindo novamente. Faz sua apresentação para a gente.
Ok, Fê, obrigado. Bom voltar e continuar falando sobre comunicação. Eu sou um pesquisador, um apaixonado por comunicação. Trabalho com comunicação há muito tempo e atualmente estou me dedicando exclusivamente a essa área da comunicação, tanto como professor, como pesquisador, como palestrante. E eu venho de uma formação basicamente da comunicação. Antes disso, já falei para você na outra vez, fui músico nesse tempo de piá, cantor de rock. Aqui, piá, a gente fala aqui no sul, né? É pessoa com pouca idade.
Verdade. Mas,
é verdade, né? Mas hoje eu me dedico só à comunicação e pesquisando principalmente temas que não se ouve muito no dia a dia, como é o caso do que a gente vai falar hoje, que é escutativo.
Muito bom, Brito. Sempre bom falar sobre comunicação, que ainda hoje é um dos principais problemas aí nas empresas, no mundo corporativo em geral e também no nosso dia a dia. Bom, no seu podcast anterior, você trouxe esse conceito de comunicação como um processo que depende de um emissor e de um receptor. Nós falamos bastante sobre, principalmente, o papel do emissor. Mas qual é a responsabilidade, o papel do receptor para a efetividade da comunicação?
A primeira coisa que temos que entender, Fê, é que a gente exerce esses dois papéis no dia a dia. Nós somos, ora, emissor e, ora, somos receptor. Às vezes, mais receptor, às vezes, mais emissor. Por exemplo, você vai numa palestra, se você é palestrante, você vai exercer mais a função de falar, a função do emissor. Se você for assistir a palestra, você vai fazer mais o papel da escutatória, da escuta ativa, que muitas vezes você não pratica essa escuta ativa. Numa fala, como a gente está conversando agora, num diálogo, a gente muda de papel. Isso que as pessoas têm que entender, que muitas vezes as pessoas estão num diálogo e elas se sentem como somente emissor. Ou seja, você agora está com a função de recepção, você está me ouvindo. Agora há pouco, quando você fez a pergunta para mim, você foi a emissora. Ou seja, quando eu parar de falar agora e você fizer a pergunta, eu vou trocar de lugar e passar a ser de novo o emissor. Isso que eu tenho que entender e o nosso papo de hoje é sobre essa questão. Primeiro, muitas pessoas não se dão por conta dessa função de receptor. Numa reunião tem pessoas que querem falar o tempo todo. Quando as outras pessoas falam, elas não escutam. Elas ficam lá no seu celular, pensando em outras coisas, fazendo anotações, e não exercem esse papel de escutatório. Esse é um grande problema da escuta ativa, que teve origem lá na década de 70. Que eu posso falar para você sobre essa origem, que explica muito bem o que nós estamos acompanhando no dia de hoje.
Então, conta um pouquinho para a gente sobre essa origem da escutativa, Brito.
A origem na década de 70 foi com um psicólogo norte-americano que trabalhava com educação. E ele se tornou um grande pesquisador, tem material muito vasto sobre a obra dele. O foco dele era melhorar relações entre humanos. E, principalmente, como ele era da área da educação, ele começou a observar, pesquisar e tentar resolver conflitos entre pais e filhos, que aí está toda a origem da escutatória, né? Da escuta ativa. Quando a gente pensa nos dias de hoje, nem sempre acontece, digamos, um diálogo entre pais e filhos, é bem complicado. A escuta nem sempre acontece, né? Às vezes até por parte dos pais, às vezes por parte dos filhos, ou seja, as pessoas não entendem esse papel, esse duplo papel de ser emissor, às vezes, e ser receptor depois. E aí, quando ele estava estudando esses conflitos, ele viu que a comunicação era uma das coisas mais importantes para melhorar as relações. E quando ele foi estudar comunicação, que ele não era da área da comunicação, terminou se tornando um grande pesquisador em comunicação, o Thomas, eu não falei o nome dele, né? O Thomas Gordon, ele percebeu o seguinte, que a comunicação, todos nós, isso continua no dia de hoje, continua valendo hoje ainda, todos nós, quando falamos em comunicação, nós pensamos em falar bem, ou seja, me preparar como emissor. Pouquíssimos pensam em se preparar como escutativa, como receptor. Você já viu alguém falando, Bafê, eu tenho que melhorar a minha escuta, eu estou muito mal na escuta. Você já ouviu isso? Você já ouviu com certeza, eu tenho que melhorar a minha fala, tenho que fazer um curso de oratória, porque papapá, quando eu falo, esqueço de coisa. Verdade?
Verdade, total. O quanto que a gente escuta isso nas pessoas que nos procuram para mentoria, muitas vezes empresas que nos procuram para o desenvolvimento de seus líderes, sempre falam nesse olhar da comunicação, né? Mas pensando muito nessa oratória. E quando a gente fala de oratória, acho que você já trouxe um pouco, né, dessa necessidade de preocupação com os dois lados. Mas quando a gente consegue desenvolver bem, a gente pode considerar que todo mundo que tem uma boa oratória necessariamente tem uma boa escutatória?
Não. Com certeza não. São coisas diferentes. Eu posso ser um bom orador e muito mal como receptor. Ou o contrário. Tem gente que prefere ser receptor. Ou seja, jamais quer fazer uma palestra, jamais quer falar, fica comportadamente na reunião, prestando atenção. Entendeu? Ou seja, a grande arte da comunicação é quando você consegue exercer os dois papéis. Quando você consegue ser emissor na hora que tem que ser emissor e quando você consegue ser receptor na hora que tem que ser receptor. Porque não tem como você passar uma vida toda só exercendo um papel. Em algum momento você vai ter que dividir. E eu ouvi isso de um especialista em comunicação falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, eu prefiro ser receptor do que emissor. Embora no dia a dia a gente é muito mais emissor do que receptor. Quando eu sou receptor, eu estou aprendendo. Eu estou ouvindo a pessoa falar alguma coisa que eu não conheço. Quando eu sou o emissor, eu não estou aprendendo nada. Eu estou falando aquilo que eu já sei. Ou seja, fico repetitivo. Ou seja, a pessoa que exerce muito papel de emissor e não se preocupa em receber, ela vai ter dificuldade. Isso a gente percebe no nosso meio corporativo e muito mais no meio acadêmico, né? Ou seja, aquele aluno que muito fala na sala de aula, coisa parecida, normalmente ele tem dificuldades em escutar e na hora que ele tem que escutar, ele não escuta. E automaticamente ele termina não entendendo as coisas. Então, a escuta ativa, e aí voltando ao Thomas Gordon, ele percebeu de que comunicação não era só o emissor. Exatamente aquele processo que eu falei no cast anterior. Ou seja, depende da ponta. Qual é o mais importante? Os dois são importantes. Você tem que ser ter uma boa escutatória quando tem que escutar e ter uma boa oratória quando tem que falar. Esse é o caminho. Na comunicação, o Thomas Gordon, ele observou de que era importante a pessoa saber exercer as duas coisas, principalmente analisando esses conflitos. E aí ele passou a estudar a comunicação nas duas pontas. Até então, a preocupação de comunicação, e hoje ainda muitas pessoas pensam isso, conforme eu falei para você antes, pensam que comunicação é eu falar bem, tá resolvido. Se eu falar bem, se eu for um ótimo orador, fizer um bom curso de oratória, eu sou um bom comunicador, eu me comunico bem. Na verdade, não é bem assim. Eu tenho que ter também esse outro lado. A preocupação das pessoas é muito grande. E aí surge o termo da escutatória, mais adiante um pouco, depois do Thomas Gordon, com o Rubem Alves. Ele fez uma crônica e a frase dele, as duas frases dele são frases históricas, que a gente usa muito em comunicação. Ele botou na crônica dele o seguinte, ó, Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Essa crônica aí é do século passado, final do século passado, não tenho a data exata, se alguém tiver, faça favor, passa para mim, mas com certeza foi do final do século, mas valeria hoje ainda. Ou seja, aquilo que eu falei antes, quantas pessoas você vê preocupado em falar bem? E quantas pessoas você já ouviu dizer, Fê, eu não consigo escutar, eu não sei escutar? Quando eu faço essa enquete em sala de aula, é impressionante. As pessoas, professor, eu não sei escutar. Eu sou um péssimo receptor, entendeu? Uma coisa que eles nunca pensaram.
É, como a gente falou antes, né? Ninguém procura a gente para trabalhar, para desenvolver a comunicação no aspecto da escutatória. Geralmente é da oratória. E aí, trazendo muito das suas falas aqui, né, Brito? Você colocou o quanto que é de certa forma fácil, né, num diálogo, nós fazermos essa troca, né? Uma hora eu sou emissora, outra hora eu sou receptora e vice-versa, né? Assim, então, num diálogo, nesse bate-papo aqui, é mais simples haver essa troca e a clareza desses papéis. No entanto, quando nós temos pessoas que se colocam, né, nas posições de palestrantes, né, que nós também somos, de educadores, a gente sabe que, mesmo estando à frente de um público, ter também essa habilidade de escutatória, de escutativa bem desenvolvida, é importante. Mas é um desafio, né? Uma vez que você se coloca à frente de um público para passar uma mensagem, né? Sua missão principal é passar uma mensagem, em geral, o olhar fica muito forte para o desenvolvimento dessa oratória. Como desenvolver essa habilidade da escuta quando a gente se coloca nessa posição de palestrante, de educador, de professor?
Bom, o primeiro passo é você entender aonde você está. Ou seja, você é um palestrante, né? O emissor passa a ser mais importante. O feedback, você vai escutar as pessoas através do feedback, digamos, de olhar, de expressão, ou seja, que é comunicação também, através da comunicação não verbal. Você vai ter que ter esse retorno, né? Se você começa a falar, todo mundo começa a levantar e ir embora, automaticamente você está recebendo uma mensagem de que não estão gostando, né? Isso também é comunicação. Então, você tem que estar ligado nisso aí. Se alguém fizer uma pergunta, você tem que estar atento a essa pergunta para responder essa pergunta. Muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes a pessoa faz uma pergunta e a pessoa responde uma coisa totalmente diferente, ou seja, ela não escutou. Sala de aula é muito comum acontecer. Eu estava pensando antes, enfim, a questão do feedback. Feedback é importante nas empresas? Nossa, né? Como a gente fala sobre isso. É fácil dar feedback? Puxa, como a gente estuda isso, como a gente debate isso. E o feedback, normalmente, ele tem um peso muito grande do lado da recepção, que a gente não se preocupa. Ou seja, eu sou um coordenador de área, eu vou me preocupar em dar um feedback, vou estudar, vou fazer cursos para ter o lado do emissor, digamos assim, bem eficaz. Só que tem o seguinte, aí eu tenho que considerar a escutatória, e o Thomas Gordon estudou a fundo isso, e aí ele dividiu, a partir daí, em ouvir e escutar. Porque isso passa a ser muito interessante, digamos assim, num feedback. Você pode elaborar uma fala muito interessante, você ser uma profissional ou na parte da oratória, mas a outra pessoa não está preparada como ouvinte, como escutativa. Não vai funcionar esse feedback. Isso acontece muito e muito. Aí é muito importante você entender esse papel do ouvir e do escutar.
Muito bons pontos, Brito, assim, quando você traz a importância dessa comunicação não verbal também, né? A gente sabe que, mesmo que a gente queira, é impossível não se comunicar, a gente pode não falar, não, né, expressar em palavras, mas existe toda essa comunicação não verbal. Então, para quem, né, está num papel que exige um desenvolvimento maior desse emissor, estar atento a esses sinais não verbais é bastante importante aí para essa comunicação efetiva e completa, né? E aí, pelo que você trouxe agora no final, então ouvir e escutar não são a mesma coisa?
Pois é, isso é importante entender no dia a dia e vai fechar com o que eu acabei de falar sobre o feedback. No dicionário, você vai achar que ouvir, escutar, e no dia a dia, principalmente, as pessoas usam essas duas palavras como se fossem coisas iguais. Ah, não ouvi você. Ah, eu não escutei você. Ah, ou seja, ouvir e escutar no dia a dia, para a maioria das pessoas, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É diferente. Ou seja, algumas pessoas me perguntam, então escutar não é ouvir. Escutar é ouvir, mas ir adiante do ouvir. Ou seja, quando você escuta, você também está ouvindo, mas automaticamente você vai mais além. Ou seja, o que é ouvir? Ouvir é somente aquele processo mecânico. Você está ouvindo alguma coisa longe, uma música longe, uma conversa longe, né? Ou seja, quando você está distraído na sala de aula, o professor está falando e você está ali ouvindo. Tem alguém falando lá na frente. O que ele está falando? Não sei. Entendeu? Quando você para de falar, ele pergunta para você, professor, faz uma pergunta exatamente daquilo que você acabou de falar. Reuniões, acontece isso também? Acontece. No feedback, acontece também. Ou seja, o escutar é ir além. E aí está o segredo todo do escutar. O que é o segredo de escutar? Escutar tem dois quesitos básicos. O primeiro deles depende da sua vontade. Ou seja, você pode estar me ouvindo agora, mas não prestando atenção no que eu estou falando. Ou seja, você tem que ter vontade de me ouvir, de receber essa mensagem. Aí eu vou ter completo. Outra coisa que você tem que fazer é tentar entender. Mesmo que a minha mensagem não seja muito clara, minha mensagem seja complicada, digamos, numa sala de aula, num assunto teórico ou coisa parecida, você tem que tentar entender. Você tem que estar com vontade, prestar atenção e, logicamente, tentar entender para ter aquela mensagem completa, né, Fê? Ou seja, emitir mensagem, receptor entendeu, recebeu. Aí nós temos comunicação. Ou seja, por isso que a escutatória ela é muito importante nessa fase da comunicação. Ela é tão importante quanto falar. Não tem como... Eu até hoje não consegui ver ninguém determinando um peso, um percentual, papai, não vejo como dizer, olha, orador é muito interessante. Tu pode ser um grande palestrante. Tu faz uma palestra, tem gente que vai dizer, pô, que palestra sensacional que a Fê fez, que coisa, papapá. E tem pessoas que vão ser a palestra, ah, não achei muito interessante. Não foi muito interessante. Então, tem isso? Ou seja, o que essa pessoa que não achou muito interessante e tinha coisa interessante? Ela não estava te escutando. Ela estava ali, cumprindo o carnê, cumprindo o horário, né, ouvindo, mas ela nem sabe muito bem. E aí, tu pode fazer uma enquete. Quando a pessoa vai numa palestra, tu pergunta para ela outro dia como é que foi a palestra, tu vai ter exatamente quem escutou e quem ouviu. A que escutou, ela estava ali a fim de entender aquilo que estava sendo falado. Ela estava com foco. Essa é a grande diferença do escutar. As pessoas têm que entender de que comunicação tem esse outro aspecto muito forte.
Imagina se aqui no nosso papo, eu e você não nos propusermos a escutar, né? Eu vou perguntar para você sobre frutas, você vai me responder sobre carros, muito provavelmente, né? Então, isso aqui acho que é a grande diferença, esse real, como você falou, né? Esse real interesse, o prestar atenção, a vontade, uma conexão verdadeira, né? E aí, quando você fala do ouvir e do escutar, né? E essas diferenças entre eles, quando você traz que o escutar é ir mais adiante, me remete a basicamente os conceitos que você trouxe no podcast anterior, quando você fala do processo de comunicação, a diferença entre falar e se comunicar, né? Falar, a gente está expressando as palavras, e a comunicação, ela efetivamente gera uma conexão, né? E uma ligação com a outra pessoa. Muito bom, Brito. O papo está muito gostoso, né? Acho que a gente tem aí muito espaço ainda para trazer outros olhares sobre comunicação. A gente está chegando no final do nosso E3Cast e eu peço para você compartilhar algumas dicas de como desenvolver e praticar a escutativa.
Muito interessante. Eu até sugiro a gente fazer uma outra live sobre a escutatória e as gerações. É um estudo que eu estou fazendo, que tem uma diferença muito grande, um desafio muito grande que estamos enfrentando no momento com relação à escutatória, com as novas gerações. Você deve ter percebido isso. Mas, com relação a dicas, eu tenho dicas bem simples. A primeira, nós temos que entender que o mundo mudou, que as coisas são muito mais objetivas. Eu sou do tempo, Fê, que eu assisti palestras, no meio acadêmico acontecia muito disso, palestras que duravam 3 horas. A palestra básica era 1 hora e meia, entendeu? Hoje, ninguém mais aguenta isso.
Inviável, né?
Não é inviável. E o que acontecia? Você ficava prestando atenção numa palestra de 3 horas o tempo todo? Humanamente impossível. Ninguém fazia isso. Né? Você dava aquelas viajadas, papás, cochilada, e coisa parecida, com pouco escutava alguma coisa. O que está acontecendo hoje? Eu estou falando de um outro estudo que também pode gerar algum material, que eu estou escrevendo um artigo sobre isso, que é, o nome do artigo é 18 minutos. Eu sou muito fã, já li toda a obra do Chris Anderson, que é o criador do TED, onde que as palestras duram 18 minutos. E que grandes palestrantes se negaram a ir fazer palestra 18 minutos e depois até terminaram ir. Ou seja, como é que eu vou fazer um cara que tem assunto para uma palestra de 3 horas, uma palestra de 18 minutos? Então, isso está gerando uma revolução e as palestras são cada vez mais curtas. A gente está vendo hoje, né, palestra de 40 minutos, 50 minutos, no máximo 1 hora. O próprio meio digital da internet está fazendo isso. As pessoas, o nosso cast aqui é 15 minutos. Né? Outras épocas, ele seria de quê? 3 horas, 4 horas, mais ou menos. Né? Então, as pessoas querem essas coisas objetivas. A gente tem que resumir. Faz parte dessa parte, faz parte da comunicação, da parte do emissor. Ou seja, objetivar. Então, a primeira delas é o entender de que as coisas são mais objetivas. A gente assiste várias lives quando elas têm pouco tempo. Agora, quando você olha assim, uma live de 3 horas, você nem tem mais, né? Mas você automaticamente termina caindo fora. Então, objetividade. E aí, eu tenho um outro estudo, eu me dedico há um tempo, mas não tô trabalhando, ministrando ainda, mas eu estudo muito. Eu aconselho as pessoas que querem desenvolver a comunicação, tanto num lado como no outro lado, tanto como emissor como receptor, que estudem produtividade. Alguns cursos chamam de gestão do tempo. Ou seja, vai exigir de você produtividade. Não adianta você fazer 3 coisas durante 3 horas e mais ou menos pela metade. É preciso você ter um outro estudo que a gente faz também, né? Que é o foco. Ou seja, se você tem 3 coisas para fazer, eu sempre falo para os alunos, eles gostam muito disso. Tem 3 coisas para fazer e você tem 3 horas para fazer, se dedica 1 hora para cada uma, que as 3 vão ser legal. Ou seja, quando você é emissor, seja emissor. Se concentre na fala, na mensagem e manda ver. Agora, se você está como receptor, faça o papel de receptor. Aprenda a escutar. Né? Não adianta eu ir para uma palestra, querer escutar um grande palestrante com o meu celular ligado, mandando mensagens, gravando, fazendo sei lá o quê, papapá, ou pensando na vida. Não, eu vou ficar ali. A palestra já estão reduzindo já para isso, ou seja, não vai ser 3 horas, vai ser 40 minutos. E naqueles 40 minutos eu vou estar ligado naquilo que a pessoa falou. Esse é o grande segredo. O Peter Drucker, para terminar, ele tem uma frase, um grande mentor aí dos empresários, que é o seguinte: o mais importante da comunicação é ouvir o que não foi dito. Quando você faz uma escuta ativa, você vai mais longe e fica mais fácil para entender. Porque a escuta ativa, você está usando, você está se beneficiando da comunicação não verbal. Lembrando que a voz, ela tem na comunicação não verbal 38%. Se você não estiver bem ligado, você está recebendo uma mensagem que equivale a 7% de comunicação e perdendo os 38%. Ou seja, se você não está ligado naquilo, você está perdendo, para começar, 38% da comunicação. E aí a mensagem, logicamente, vai ser bastante difícil de entender.
Excelentes dicas, Brito. E você fechou aí com a fala do Peter Drucker, né? Falando que o mais importante da comunicação é ouvir o que não foi dito. Eu acho que isso mostra a verdadeira conexão, né? O quanto que você está interessado na outra pessoa, em realmente ter a efetividade dessa comunicação, né? Em observar, como você falou antes, né? Em estar muito atento à comunicação não verbal, o quanto que isso é importante. Muito obrigada pela sua contribuição e mais esse podcast, Brito.
Obrigado, Fê. Pessoal, é comunidade E3. Grande abraço.
E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.